Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.
O tempo passa, não passa, no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer toda hora. E o nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade. Pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Carlos Drummond de Andrade.
Poeta de sete faces, gosto na vida, Carlos Drummond de Andrade. Sua poesia, suas crônicas e sua história na Rádio MEC são os temas desse Memória Rádio MEC. Neste 10 de maio, em que a Rádio MEC FM comemora seus 35 anos no ar, nada melhor do que ouvir um dos mais célebres colaboradores da história de nossas emissoras. O tempo passa? Não passa, provoca Drummond. Em depoimento gravado para os nossos arquivos, é ele quem nos fala sobre seu tempo na Rádio MEC, tempos que ele trabalhou como cronista. Mas Drummond foi testemunha também da fundação da emissora, como ele mesmo conta. É o que ouviremos agora em sua própria voz e na voz de Paulo Altran.
Para mim é muito agradável lembrar os tempos em que eu trabalhei na rádio como cronista. Mais agradável ainda é lembrar uma cena muito antiga na qual o grande educador Roquete Pinto entregou generosamente ao Ministério da Educação a rádio que constituía um trabalho admirável de iniciativa privada em favor da educação popular. Era um trabalho realmente pioneiro. Assisti com emoção Roquete Pinto fazer essa entrega. Para mim, portanto, é com grande alegria e com certa emoção que eu lembro este aniversário da Rádio Ministério da Educação.
De Carlos Drummond de Andrade, a crônica Voz Antiga e Sempre Nova. Parece que estou ficando velho. Há exatamente 26 anos estava eu perto deste mesmo microfone, nesta mesma sala, assistindo a uma cerimônia. Perdão, a sala era outra, na Rua da Carioca, mas a instituição era a mesma de hoje. As pessoas foram mudando, algumas faleceram. A turma de hoje, em grande parte, é nova. Mas, repito, a instituição não mudou. Naquele entardecer de 7 de setembro de 1936, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, recebia das mãos do professor Roquete Pinto, como presente dado à nação, uma radioemissora completa. O doador, falando em nome dos sócios proprietários da empresa, pediu apenas ao ministro que mantivesse a estação em seu papel educativo e cultural. Éramos um grupo comovido presenciando o ato. Acabava-se a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nascia a Rádio Ministério da Educação. Na realidade, o sonho acordado de Roquete e de seus amigos continuava. E melhor ainda, ampliava-se. Pois a emissora iria ser provida de recursos técnicos e financeiros que naturalmente lhe escasseavam em mãos de particulares idealistas e pobres. Nunca vi promessa tão bem cumprida como esta feita a Roquete Pinto. A prova, aí está. Neste momento, lá fora, espraia-se a luta eleitoral que penetra nas demais emissoras e na televisão. Todo mundo fala política e nem todo mundo faz com equilíbrio. Aqui dentro, há um território neutro, limpo, claro e convidativo, onde se cultiva a arte, se valorizam os artistas, se ministram lições, se ativa a criação intelectual e se desenvolve a educação popular. Quem ousaria converter esta estação em instrumento de facções ou interesses de indivíduo? A tradição da casa o proíbe. A formação profissional de sua equipe o impede. A PRA2 é coisa sagrada, sem deixar de ser uma coisa humana e modesta. Em frente ao Parque do Campo de Santana, reflete a serenidade da natureza a serviço das obras do espírito. Se fôssemos inventariar os serviços que esta casa prestou ao país, em 39 anos de voz lançada ao ar, voz já antiga e sempre nova, 13 como rádio particular e 26 como emissora pública, não haveria programa que chegasse e acabaríamos todos cansados. E daí, o mais belo serviço é aquele que não precisa ser proclamado. Impõe-se pela simplicidade e pela evidência. Quantos ouviram e quantos em número crescente continuam a ouvir a PRA2 como fonte de instrução, de consolo, de elevação espiritual? E os grandes nomes que aqui vieram trazer sua contribuição à obra comum, a começar pelos pioneiros, e todo o pessoal técnico ligado afetuosamente às máquinas e aparelhos, e o pessoal administrativo trabalhando na sombra. Que significa tudo isso? Senão um bonito, prolongado esforço impessoal, que já alcançou mais de uma geração e no qual se vem revezando os grandes e os pequenos, os conhecidos e os anônimos, para que a nossa estação esteja sempre em dia e cada vez interesse mais, dentro de sua norma inflexível, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil.
Tempo, vida e poesia. Esse era o nome da série de entrevistas que Carlos Drummond de Andrade concedeu à radialista Lia Cavalcante, veiculadas em 8 programas no ano de 1954. As entrevistas foram transcritas e viraram um livro. Além dessa série de entrevistas, Drummond atuou na Rádio MEC como redator e cronista, participando do estelar time do programa Quadrante, uma produção da década de 1960. Mas seus textos e poesias estiveram e permanecem presentes de muitas formas na programação da emissora. Alguns exemplos ouviremos aqui, como a edição da série Prosa e Verso, dedicada ao poeta, uma produção da década de 1980.
Jornalista, poeta e cronista, Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em outubro de 1902. De família tradicional de pioneiros e mineradores, Drummond passou a infância em uma fazenda da região, fato que deixou traços em sua poesia e em sua personalidade.
Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes.
A obra de Drummond é ampla e variada. Quer escreva em prosa ou em verso, notam-se certas constantes temáticas, como a terra natal, a infância, a família. À medida que Drummond envelheceu, ficou ainda mais forte o propósito de redescobrir o menino perdido no tempo, o amor a pessoas já mortas, recuperáveis somente através da poesia.
Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga.
Funcionário público burocrata, chefe de gabinete de ministro, Drummond foi o autor de versos que expressam, através do humor e da ironia, certo desencanto em relação à vida, revelando um pessimismo que coloca o homem frente a frente com o vazio e o nada.
Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas. Comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido. Apenas querem explodir.
Carlos Drummond de Andrade fez da poesia um modo de participar da vida. Reconhecia a necessidade de integrar-se no seu tempo. Era solidário com a inquietação do homem no mundo em mudança e sentia esperança.
Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas.
A linguagem simples, direta, coloquial, conquistas do movimento modernista, receberam o decidido apoio de Drummond. O poeta procurava a palavra nova, uma nova maneira de dizer poeticamente, sem cair no simples prosaísmo.
O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.
De tudo Drummond fez poesia. Do homem no mundo, da guerra, da política, do cinema. Era grande admirador de Charles Chaplin, o imortal Carlitos, e a ele dedicou seus versos.
Poder da voz humana inventando novos vocábulos e dando sopro aos exaustos. Dignidade da boca, aberta em ira justa e amor profundo. Crispação do ser humano, árvore irritada contra a miséria e a fúria dos ditadores. Ó Carlitos, meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham numa estrada de pó e esperança.
Tema ou situação que não parecessem poéticos a Drummond, porque ele acreditava no homem, acreditava no amor.
O tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor florindo em canção. O tempo nos aproxima. Cada vez mais nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida.
Memória Rádio MEC. As Artes da Palavra.
A poesia de Drummond permeia nossa programação em gravações para séries, como Falando com Verso. Aqui ouviremos dois exemplos dessa série, mesclados com leituras de Paulo César Pereio para o clipe Poesia, uma produção da década de 1990.
Falando com Verso.
O cravo, a cravina, a violeta, eram instrumentos de música ou eram flores? Na terra úmida filtrava-se não sei que melodia de câmara em um murmúrio ostinato. E o jardim era uma sonata que não se sabia sonata.
De Carlos Drummond de Andrade. Concerto, por Rosana Lanzelotti. Falando com Verso. Apoio Gravadora Luz da Cidade.
Poesia. Quero me casar. Na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva loura, morena, preta ou azul. Uma noiva verde. Uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Carlos Drummond de Andrade.
poesia.
Falando com verso.
Os meninos cariocas e paulistas de alta prosopopeia nunca tinham comido rapadura. Provam com repugnância o naco oferecido pelo mineiro. Pedem mais, mais. Ao acabar, há um pequeno tumulto. Daí por diante, todos encomendam rapadura. Fazem-se negócios em torno de rapadura. Há furtos de rapadura, conflitos por causa de rapadura. Até que o garoto de Botafogo parte um dente da cristalina coleção que Deus lhe deu e a rapadura é proscrita como abominável invenção de mineiros.
De Carlos Drummond de Andrade. Esplendor e Declínio da Rapadura, por Conceição Rios. Falando com verso. Apoio Gravadora Luz da Cidade.
Poesia. O ser busca o outro ser, e ao conhecê-lo acha razão de ser, já dividido. São dois em um. Amor, sublime selo que a vida imprime cor, graça e sentido. Amor, eu disse, e floriu uma rosa embalsamando a tarde melodiosa no canto mais oculto do jardim. Mas seu perfume não chegou a mim. Carlos Drummond de Andrade. Poesia.
Em outubro de 2015, a revista cultural Antena MEC FM fez uma edição especial dedicada a Drummond e Vinícius de Moraes, com a participação de Pedro Drummond, neto do poeta.
Antena MEC FM.
Parece que tudo já foi dito sobre Vinícius. Agora, só vale a pena dizer da saudade que ele deixou. Então, vamos aguardar o futuro. Daqui a 20 ou 30 anos, uma nova geração julgará estética e não emocionalmente o poeta com uma isenção que nós não somos capazes de ter. Eu acredito que a poesia dele sobreviverá, independente de modas e teorias, porque responde a apelos e necessidades de todo ser humano. Vinícius passou a vida preocupado à sua maneira, usando meios próprios de expressão, com o problema do destino e da finalidade do homem. Para ele, a princípio, essa finalidade consistia na identificação com o absoluto. Depois, com o tempo e para sempre, com o amor, que compreende uma vida social e individual fundada na justiça e na paz. A plena realização do amor era, a seu ver, a razão da vida. E a poesia era um meio de tomar conhecimento e de espalhar esta verdade. Sua vida foi a ilustração do seu ideal poético. Ele queria um mundo preparado para o amor, livre de limitações, pressões e humilhações sociais e econômicas. Ora, um ideal desta natureza é certamente eterno. Vinícius defendeu com muita eficácia, quer na poesia pura, quer na poesia em forma de música. Carlos Drummond de Andrade.
Muito boa noite, amigos. Eu sou Sidney Ferreira, começamos mais um Antena MEC FM, o seu programa de fim de tarde. E hoje, mais um dia de programa especial para falar sobre literatura e música. Miguel Jorge, professor, pesquisador musical e especialista nas obras de Vinícius de Moraes, é o mediador do nosso bate-papo. Ao lado de Miguel Jorge, Pedro Drummond, neto de Carlos Drummond de Andrade, relembrando as histórias de seu avô.
Boa noite, Sidney Ferreira.
É com você.
Eu sou Miguel Jorge e agora seguiremos juntos diretamente da Livraria da Travessa de Botafogo. Pedro, uma das coisas que ficam muito nítidas quando a gente fala desses dois poetas, do Vinícius, do Drummond, né, que chama muito a nossa atenção, é uma enorme popularidade e uma capacidade de... uma capilaridade que eles têm na sociedade brasileira, no país, né, quando a gente tem uma impressão que todo mundo no Brasil conhece um verso, conhece... algum poema, alguma passagem, né, da obra do Vinícius e do Drummond. Assim, eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de estar à frente da curadoria das comemorações do centenário do Vinícius. Estive em alguns lugares do Brasil, em muitos lugares no Rio, escolas, coisas assim. E eu sempre me surpreendia, mesmo sabendo disso, quando eu estava numa escola, quando eu via as crianças mexendo nos poemas do Vinícius, ou quando eu via como isso faz parte, né, da nossa sociabilidade no Brasil, a palavra poética do Vinícius, isso sempre me impressionou muito. E acho que é o mesmo com o Drummond, né? Talvez sejam os dois assim, que conseguiram desenvolver isso assim, ao longo do século XX, mas que permanece ainda no século XXI. E talvez no momento onde a poesia, né, vem de tão pouco livro, é algo tão pouco presente na nossa experiência com a literatura, no nosso consumo da literatura, a gente possa falar disso como um grande fato, né, um fato de uma grande validade. Né, dois poetas que começam lá atrás, no início do século, e que ainda hoje são poetas lembrados, e lembrados não no nicho dos especialistas, né, mas lembrados pelos leitores, pelas pessoas que realmente acho que era a que importava para eles, né, a que eles queriam atingir. Né. Isso é muito impressionante nesses dois, não?
Boa noite a todos. Obrigado, Miguel. Eu acho que existe uma identificação muito grande, enfim, das pessoas, do povo em si, dos leitores, com ambos poetas. Eles falam tudo aquilo que nós gostaríamos de ter dito, né? Assim, tanto Vinícius, principalmente no que se refere ao amor, quanto Carlos. De alguma maneira, os dois, ou nós nos identificamos com eles como se eles fossem a voz da nossa consciência, da consciência do povo brasileiro. E daí me parece que tem essa afinidade que atravessa o tempo, né? E essa simpatia que eles ainda cativam nas pessoas, apesar de os dois se gostavam muito, né? Se admiravam. O Carlos disse em mais de uma ocasião que ele teria gostado de ser o Vinícius, que ele era o poeta de verdade, que não só era um poeta pelo que escrevia, mas pela forma de viver.
Que vivia como um verdadeiro poeta,
exatamente,
né?
Essa ao imagem. Passo que o Carlos era um funcionário público, que tinha uma vida, por assim dizer, mais careta.
O artista e sua imortalidade. Uma das crônicas de Drummond, gravadas na série de 1960, pontua o Carnaval da Rádio MEC desse ano. E é com ela que terminaremos este programa. Abram alas e boa escuta!
Ó raio, ó sol, suspende a lua e abre alas que eu quero passar. Bravos pro velho que alarga a rua, mas quem foi que inventou a mulata? Vem cá, mulata, não vou lá não, sou democrata de coração. Ah, é? Então me deixa subir nesta ladeira, eu sou do bloco do pega na chaleira. Dengo, dengo, ó maninha. Ó Filomena, se eu fosse como tu, vestia uma camisa listrada e saía pela aí. Mas prefiro mandar fazer um terno jaquetão para ver Carleto e Roca na detenção. O azar é que o meu boi morreu, que será de mim? Mando buscar outro lá no Piauí? Sabe que o chefe de polícia, pelo telefone, mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar? Acontece que o galo de noite cantou, a baratinha bateu asas e voou, e a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, ela que nunca sambou. Justo nessa hora, a camélia inventa de cair do galho, dar dois suspiros e depois morrer. Mamãe, eu levei bomba. Mamãe, eu quero mamar. O rato roeu meu baú. Quero chorar. Não tenho lágrimas. A estrela d'alva no céu desponta com tamanho esplendor. E eu aqui, que já peguei um touro à unha lá na Catalunha. Eu moro na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Sei que vão acabar com esta Praça 11 tão querida, do carnaval à própria vida. Mas a malandragem eu não posso deixar. Vou sambar até cair no chão. E se ninguém se animar, quebro o meu tamborim. Conheço o pedreiro Valdemar, o que era casado com Amélia. A mulher de verdade. Estava sempre apelando. Patrão, o trem atrasou. Eu não. Implorar só a Deus. Mesmo assim, às vezes, não sou atendido. Olha, se você for sambar em Madureira, eu também vou. A cuíca tá roncando e eu quero ser o teu Adão. Desde que você deixe essa mania do inglês e me leve um braço de cera pra Santa Padroeira que eu prometi. Abre, abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Sei que é covardia um homem chorar por quem não lhe quer. Mas você, garota, é uma gostosura proibida pela censura. Ah, me segura, meu amor. Ou você joga a chave, por favor, ou eu vou ter um troço. Me diga uma coisa. Qual é o pente que te pentei? Desta vez vamos. Mas para onde, morena? Você já viu o barrigudo dançar? Não? Ele é gaúcho falsificado, cabra farrista? É dos carecas que elas gostam mais. Com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. E hoje a minha grande mágoa é lá em casa não ter água. É só na hora da sede que procuras por mim. Enquanto isso, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça. Que agonia. É isso aí. Quem não tem sassarico, sassarica mesmo só. Maria Candelária, que é alta funcionária já reclassificada, deixou cair a máscara da face. Se a Rádio Patrulha chegasse aí, hein? Chegou, foi a turma do funil e todo mundo bebe. Mas o papai aqui vai para Maracangalha de uniforme branco. Se a Malha não quiser ir comigo, paciência. Fabrico meu pandeiro de lata de goiabada ou de criolina e levo meu violão de estimação. Diz que tem bububu no bobobó, mas ninguém balançou, ninguém mandou genipapo maduro cair do galho. Por acaso precisei tirar diploma para fazer meu samba? Esta mulata há muito tempo me provoca e o seu cabelo não nega, só dando com uma pedra nela. Também, se a lua contasse tudo que vê, hein? Que buraco. Pior é que o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu e depois bota uma culpa na pobre da serpente. Peguei no fubá, o fubá caiu, tornei a pegar, o fubá fugiu. Rezei com muita fé no espiritismo, acredito em Frei André. Isso de confete, pedacinho colorido de saudades, é como tererê, não resolve. Daí, que me importa que a mula manque, se o que eu quero é rosetar. Onde é que estão os tamborins, ó nega? Viver somente de cartaz não chega. Guerrei na juventude. E no fim desse labor surge outro compositor com o mesmo sangue na veia. Mas se ele te bate é porque gosta de ti. Bater em quem não se gosta eu nunca vi. Estou prevenindo. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Peso é peso, braço é braço. Pega no ganzê, pega no ganzá. E abre alas que eu quero passar. Não canto nada de novo. Onde há novo para cantar?
Eu agradeço humildemente gesto assim vário e divergente, graças ao qual, em 2 minutos, tal como o fumo dos charutos, já subo aos céus, já volvo ao chão, pois tudo e nada, nada são.
Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.